Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast, um conteúdo feito por imigrantes para imigrantes.
Às vezes quem mora no exterior se sente silenciado quando quer dar um palpite sobre algo que acontece no Brasil. Não pode opinar sobre política porque mora fora. Não pode reclamar do novo país porque os problemas do Brasil são sempre piores. Quem tá fora julga quem tá dentro. Quem tá dentro julga quem tá fora. E aí, de que lado você está? Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal.
Oi, gente.
Quem estamos aqui quem hoje?
Estamos
aqui?
Quem estamos?
Flávia Martins.
Marcelo Irineu.
Ana e...
Natália.
E Bruno, sempre. Gente, puxa, que difícil, né, a gente falar desse assunto de hoje, tão polêmico, assim, sem mencionar nenhuma ofensa ou nenhum partido.
Isso. É assim que a gente se sente mesmo, silenciado.
Tá proibido falar de política. Gente, falou de política, vai ter que tomar o próximo choque.
Essa é a brincadeira do dia. Choquezinho de 200 votos.
A gente concorda, a gente respeita a opinião do coleguinha, mas hoje a gente não vai falar sobre isso aqui, né, e... Vocês sigam essa linha.
Como é que surgiu essa pauta, Ana? Conta, foi você que sugeriu, né?
Silenciados. Na verdade, eu acho que todo mundo já passou por alguma situação assim, mas de a gente ter alguma opinião sobre qualquer coisa que seja, independente de ser política ou alguma coisa que tá acontecendo, ou uma notícia, enfim, né? E a impressão que a gente tem é que quem tá no Brasil às vezes fala, não, você não tá aqui, você não pode falar nada, você não tá vivendo isso, você não tá no meu lugar, ou você... Largou a gente aqui, né? Enfim. Então você não tem mais uma opinião. E é estranho pra mim pensar. Nesse meu caso foi um exemplo relacionado à política, que não sei se vocês notaram, mas tá um pouco em pauta hoje em dia.
Nem percebi.
E as pessoas falaram que eu não podia falar nada, sendo que eu nem tava dando a minha opinião, assim. Porque eu não tava lá. Eles que tinham que lidar com o problema e não eu. Mas eu falei, poxa vida, meus amigos, minha família estão aí ainda, né? Eu ainda sou brasileira, ainda é o passaporte que eu carrego e, enfim. É a minha raiz cultural, então é complexo.
E se você não falasse nada, garanto que iam dizer, ah, se é época de Copa, tu vai lá e torce pro Brasil. É época de eleição, ninguém se manifesta. Você ia ser criticada, talvez, do mesmo jeito, não sei.
Provável.
Eu vi vários brasileiros que moram aqui ouvindo essa no Facebook. Ah, muito fácil falar quando se mora não sei onde.
Em compensação, tem muita gente aqui fora dando opinião também, depois de estar 20 anos aqui, que não acrescenta em nada, né? Só reclamando e tal, mas não... Não fazendo nada pra colaborar.
Essa é a segunda questão.
Mas essa do colaborar é bem complicado, né? Porque eu já ouvi também no Facebook coisa tipo, ah, porque se tu se interessasse tanto, tu iria voltar para o Brasil e ia trabalhar aqui para fazer um país melhor. E daí o que que tu diz com uma pessoa dessa, né? É bem complicado. É um assunto bem delicado e...
Na minha opinião,
eu não sei.
Dá pra discutir,
esse tema, pra mim, tipo, da gente falar dessa sensação de ser silenciado, me deixa sem palavras.
Porque, bem delicado.
Porque é bem delicado mesmo, assim. Na verdade, a única coisa que vem na minha cabeça é do quanto eu era agredido pela mídia e pelas informações quando eu ainda estava no Brasil, né? E como isso foi um dos agentes que fizeram com que eu saísse de lá, porque eu não estava disposto a consumir o que as pessoas... estavam impondo que eu consumisse como conteúdo diário, como informação diária, como críticas de qualquer tipo de gênero. E isso era muito doentio, né? E você não poder manifestar a sua opinião... O que também é estranho, porque as pessoas hoje estão com uma mania de manifestar a opinião também. E até que ponto você tem que dar a sua opinião para alguma coisa? Às vezes é mais saudável você permanecer quieto, porque se o seu principal valor é a paz, às vezes, é tipo, o fogo, ele muitas vezes, óbvio, eu sei que certos assuntos não, mas o fogo talvez ele vai se apagar sozinho depois de um tempo. Mas se você colocar lenha, a chama vai aumentar. Então, até que ponto esse é um fogo que vale a pena você continuar alimentando? Ou você...
Ou se omitir, né?
Omitir, porque quem você sabe que alguém vai cuidar daquilo,
né? Quem se omite não faz história, dizem, né? Eu adoro me omitir e preservar minha energia, eu digo. Mas quem realmente muda história é quem vai lá e se incomoda, no fim das contas.
Mas você não acha que hoje em dia parece que todo mundo... Partindo do princípio dessa sua ideia, todo mundo pegou essa ideia, use essa ideia como uma verdade absoluta e todo mundo queira fazer a sua, uma história, e onde todo mundo tem que escrever a história de líder, não tem
É o momento que vivemos.
Não tem líder.
Porque daí todo mundo quer dar pitaco, mas todo mundo quer dar pitaco no pitaco do outro, e daí não, ninguém conversa.
Vira uma discussão infinita.
Vira só uma discussão infinita. E eu vou te dar um unfriend no Facebook também, meu amigo.
E eu sempre digo que o mundo online, pra mim, é um mundo muito barulhento. Me incomoda demais o fato de todo mundo ter uma história maravilhosa de superação e algo muito positivo pra compartilhar. Sim, me incomoda também. Mas eu acho que nos últimos tempos muita política, né? Eu me omiti super. E eu fiquei pensando, eu me omiti, mas eu poderia. Não me custa fazer, manifestar ali o que eu acho. As minhas crenças.
Eu tenho direito a uma opinião, com certeza.
Eu me omiti 100%. Né? Eu vi todas, eu vejo as coisas que acontecem, vejo como as pessoas se manifestam. Existem as pessoas que eu concordo, as pessoas que eu discordo. E aquelas que eu concordo são minhas amigas e sabem que eu concordo. Porque... pra mim, o valor tá mais na opinião que a gente compartilha nos nossos próprios círculos. Eu não preciso dar um alto-falante, às vezes, para aquilo, né? Eu acho que você se fortalece muito mais no seu pequeno núcleo. E aí, esse núcleo se junta com outro núcleo. E você vai ter uma maturidade de discussão no futuro que provavelmente vai ser muito maior do que esse monte de gente gritando para todos os lados, né?
Eu acho sábio assistir primeiro e depois... se decidir.
É.
Mas eu me sinto um pouco culpada por não estar mais ali, envolvida.
Eu acho que é uma coisa também que muda, não sei pra vocês, mas depois que eu fiz 30 anos, tem aquele negócio de escolher muito as batalhas que você vai lutar, né? Então, dependendo da discussão, se for só pra colocar minha opinião out there, mas não vai convencer ninguém de nada, não vai mudar a situação, às vezes não vai nem ajudar, vai piorar as coisas, né? Meu pai sempre falava, não tem nada bom pra falar, você fica quieto. Ou o que você disse, a gente tem dois ouvidos e uma boca por uma razão, né? Às vezes a gente precisa aprender a ouvir e não todo mundo falar tanto. É um barulho, não sei, a gente
vai ficar
atordoado, assim, é.
É um barulho vazio.
E que gera, às vezes, uma hostilidade desnecessária, independente do assunto. As pessoas parecem que não sabem mais conviver com gente que discorda, né? Parece que todo mundo tinha que ser igualzinho, as pessoas não podem ter opinião diferente. Tinha que todo mundo pensar do mesmo jeito. Se não pensa igual a mim, eu não quero você na minha vida, tipo...
É muito difícil, né? Eu acho que a era que a gente tá nos últimos tempos é bem isso que nem o Marcelo falou. Todo mundo quer dar pitaco, mas ninguém tá disposto a ouvir. Todo mundo quer dar pitaco no sentido, vamos gerar uma discussão, mas ninguém realmente quer dar uma discussão. Na real, a galera quer impor uma verdade. Não, porque o meu pitaco é a verdade absoluta.
Não é uma conversa, é um monólogo.
É um monólogo. Tipo, eu falo e só comento aqui, ou só fala comigo quem concorda, mas a pessoa não está aberta a ouvir uma outra opinião, e é bem difícil isso, porque daí se sente atacado, né? Se sente nenhum lado.
A agressão ela é muito imediata hoje em dia, e principalmente através dos meios digitais, né?
Porque não tem cara.
Não, as pessoas não têm coragem de fazer o que elas fazem no mundo virtual, elas são uma outra persona. Elas jamais você ouviria os insultos que uma pessoa pode ouvir na internet, seja ela de uma minoria ou de qualquer uma mulher ou qualquer outra coisa. Os insultos que existem na internet você não ouve no dia a dia, né? A gente não ouve. Eu, como gay, eu nunca fui ofendido na rua de forma explícita, né? Tá, uma vez. Mas fora essa...
Na escola,
viadinha, pode ser o pau.
Normal.
Gente, bullying.
Mas na internet, sim.
Mas na internet acontece. Na internet as pessoas te agridem, elas te ofendem, elas te ameaçam. Aí eu fico muito curioso em saber quem são as pessoas... Qual é a verdade de um ser humano, né? A verdade é essa que ele expressa dentro de um comentário numa rede social? Ou a verdade é aquela... A máscara que é a cara dela bonita com um sorriso dizendo que te ama? Não sei.
Ao meu ver, hoje em dia, você coloca uma opinião de alguma coisa, principalmente na internet, né, que é onde a gente mais troca conteúdo hoje em dia, e sempre vai ter alguém pra vir dizer, não é assim, e a tua verdade não existe, a minha verdade que tá certa, e pra te silenciar mesmo, essa sensação, né? Principalmente nessa questão que a gente vive, pelo menos a gente pode falar da nossa experiência, de você não tá aqui, então você não tem direito a falar. Eu queria saber onde é que tá escrito na Constituição que eu não posso mais falar.
Porque eu sei
um monte de gente multiplicando um monte de ideia absurda por aí, eu nem pra poder dar minha opinião bonitinha sobre alguma coisa.
Você pode.
Então...
Mas também, né, eu não sei. Inclusive, pessoas vão me julgar, porque é sobre isso que a gente tá falando, né? Qual é o valor da minha opinião? Só de falar isso, eu já consigo ouvir os burburinhos das pessoas dizendo assim... Você tem que dar a sua opinião, porque se você dá a sua opinião, o mundo não muda, as coisas não transformam. Porque se você não faz, nada acontece.
Daí você dá a sua opinião,
porque a cada um que faz, são várias pessoas se juntam e as coisas acontecem. Assim que acontecem as grandes transformações. E tipo, até o hater, ele já. A linguagem, o discurso já é batido. Então, assim, se eu tenho uma pergunta que eu já sei qual é a resposta, eu acho que mais com menos é menos. Ou seja, meu filho, neutraliza. Você não tem
tô
que usar
agora.
Eu também
tô tentando
pensando.
Lembrar das minhas aulas de matemática.
Gente, biologia, ó, biologia.
Mais com menos
mais.
É menos?
Bateu aqui, eu fiquei...
Mas é verdade, é... mais com menos é menos, e aí...
Eu já passei por isso, e eu ouvi barbaridades, assim, tipo, né? Você
perdeu amigos, fato. Fala a verdade.
Perdi
claro.
Amigos, perdi amigos, e perdi amigos mesmo, for real, desde a época da casa, isso foi nas últimas eleições, lá falando dele, só. Mas eu, meu, é bem difícil, assim, tu pensar que a pessoa toda te julgou, talvez, por um assunto que vocês discordaram, tu perdeu a amizade daquela pessoa de anos. Porque tu tinha um... Tu não concordava num assunto. Aquela pessoa, meu, eu te odeio. Tipo, tu ouve... Ah, mas tu queria, por exemplo, no caso... Quero dar... Tá, quero ajudar o Brasil a ser... Eu acho que tal coisa ia ser melhor pro Brasil. Não é porque eu tô morando fora que eu não posso dar pitaco. Eu posso dar pitaco. Meus familiares moram lá. Meus amigos moram lá. As pessoas que eu amo moram lá. E eu me importo. E eu quero ter voz pra falar também, né?
Era o que eu ia perguntar. As pessoas que nos silenciam, porque a gente mora no exterior, elas têm razão, então, ou não?
Eu não entendo sentido. Se a razão principal de elas silenciarem é porque a gente não concorda com elas, porque a opinião delas é diferente.
Não, porque a gente não tá no contexto que elas estão vivendo.
Porque eles acham que a gente não
que eles
entende
têm.
Mais é. Qual que é a sensação.
De... Ou que a gente já abandonou, a gente já é carta fora do baralho. Eu acho que eles têm um pouco de razão, um ponto, não ignoro.
Mas nós também temos nosso ponto.
Com certeza.
Porque tudo tem dois lados. Se eles estão lá dentro e eles estão vendo a visão de quem tá dentro, a gente tá de fora vendo a visão de quem tá de fora. E a gente tá enxergando coisas de quem tá de fora que eles não estão conseguindo enxergar. Então, para muitas coisas, a gente tem uma visão muito mais clara e talvez a gente queira expressar isso, né? E as pessoas, talvez, quem tá dentro não vai conseguir entender isso. E tu vai tentar explicar e não vai adiantar, porque elas não conseguem ter essa visão que
a gente
tem.
A gente não tá vivendo os problemas que
E segundo, a gente vive outras experiências também, com que faz também que a maneira que a gente olhe de fora também influencia a nossa maneira de ver as coisas, né?
Uhum. Em contrapartida, é isso que você falou, né, Ana? A gente também não sabe quais são os perrengues do momento. Quanto mais tempo você tá longe, mais você se afasta também do dia a dia.
Da realidade.
E aquilo que eu falei antes, é muito fácil ser monge morando num monastério. Então, eu daqui, do outro lado do mundo, é muito fácil pregar que não tem que fazer, que tem que fazer assim, que tem que fazer assado, que não tem que ter não sei o quê. Porque eu tô aqui na paz, entendeu? É, o exemplo que eu dei antes, que nem sei se
falou vale. A menina que não tem problemas do primeiro mundo.
É. Não, ou então foi um exemplo, por exemplo, no Brasil, tá rolando muito, rola sempre em época de eleição, vem à tona, é preconceito contra nordestino, que é parte da realidade de muitos nós, a gente ouve isso e às vezes a gente reproduz sem querer, porque é tão natural, né, falar disso. E aí você vem pro exterior, por exemplo, eu recebi uma piadinha contra nordestino e eu não achei a menor graça, eu falei, nossa, que feio, né, tipo, como assim, cara? Mas, ao mesmo tempo, aqui na Austrália, eu posso ser uma daquelas pessoas que tem preconceito contra chinês, contra asiático, contra muçulmano, entende? Então, eu posso ficar pregando de boa samaritana aqui, de que não tem que ter preconceito contra nordestino, ou contra o que quer que seja, enquanto que aqui, os meus perrengues são outros, e aí eu reproduzo um tipo de preconceito tão grave quanto... Os de contra nordestino, sabe?
É o famoso você cobrir a cabeça e descobrir os pés, né? Tipo, não tem nada que mude, né? Os seus preconceitos, eles seguem e parece que é uma necessidade humana se distinguir dos outros.
Só muda de cara, né?
E só muda de cara, depende do seu contexto, sabe? Se você for morar na selva, talvez você não goste de leões.
Mas então... aí não é preconceito, é sobrevivência. É... Então, nesse sentido, eu acho que, né, a gente, é fácil ficar, eu tenho muito o medo de ficar teorizando, falando teoria sobre o Brasil e, meu, não tô lá mais, não sei mais qual é a pegada.
Mas ao mesmo tempo, você se distanciar é uma coisa ruim, entendeu? A gente tava falando do exemplo de votar, né, então, a gente não fala de nenhum partido, nada, mas assim, né, a gente como brasileiro, que ainda se importa, que gostaria de dar a sua opinião aí, não tem um melhor momento pra isso do que numa eleição, né, gente? E muitos de nós, inclusive eu, por exemplo, nunca transferi meu título para cá para votar. E muito eu acho que é por causa desse distanciamento, de não, você não se identifica tanto mais e você sente aqueles problemas meio que não são seus também. Ao mesmo tempo, você ainda se preocupa e se importa porque tem gente lá. Então, você fica meio num limbo, assim, de... Será que a minha opinião importa mesmo? Será que a minha opinião vai fazer diferença mesmo? Será que vale a pena eu votar? É uma coisa onde eu nem tô lá participando, né? Eu nem tô sofrendo tanto as consequências das decisões que forem tomadas. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda sou brasileira, então...
É que nem votar. É que nem eleger o síndico do prédio do vizinho, né?
Mas você é cidadã brasileira, você tem esse direito ainda. Se não tivesse, eles já teriam cancelado.
Claro, o direito.
E foi um direito que eu falei esses dias. Muitas mulheres lutaram para que nós, mulheres, hoje pudéssemos votar. Então, é uma conquista. E eu me sinto muito culpada por não ter votado. Uhum. E eu meio que me auto-sabotei. Eu falei, não votei, não estou participando, nem vou falar nada. Vou ficar... Foi por isso que eu me silenciei também nessas últimas eleições. Porque eu não contribuí. Aí eu falei, meio contraditório.
Eu não tinha pensado sobre isso, na verdade eu tô pensando agora sobre essa questão de como eu me relacionei com todo esse momento. E eu me silenciei, mas pensando porque eu acho que tem muito a ver com o que eu vim buscar mesmo, né? Eu acho que tem muito a ver com as coisas que eu quis desapegar, tem a ver com o que eu não queria mais trazer comigo, né? E essas questões, essas discussões são uma carga negativa muito pesada do nosso país, né? Das coisas que a gente vive lá, por diversos fatores sociais, econômicos, sociais, enfim. E isso era doentio pra mim. Então, hoje, eu sei que isso pode soar um pouco prepotente, sei lá, mas hoje não precisar votar, necessariamente, é um tipo de alívio pra mim, sabe? Porque eu sei que muitas pessoas lutaram por isso, né? Mas será que eu tenho que me render? Porque no passado isso foi uma coisa importante, eu tenho que carregar essa algema. Eu entendo o valor da luta de todas as pessoas que conquistaram isso no passado. Mas eu também entendo que as coisas mudam o tempo todo, né? Então, da mesma forma que todos lá, muitos anos atrás, queriam o direito de se manifestar, pode ser que agora, um novo ciclo, muitos querem o direito de poder não fazer isso.
De paz,
de silenciar.
Porque vira um regime, vira uma ditadura, vira uma obrigação. É uma lei.
Tem muitos países que não é obrigatório votar. Nos Estados Unidos não é obrigatório votar, não é isso, Ana?
Você se registra pra ir votar.
Tu pode se registrar ou tu pode dizer, não quero, não tô afim, né? Eu acho justo. Eu não sei, a minha opinião é que realmente eu estou morando no exterior, o meu foco e a minha energia não está no Brasil, apesar de eu me importar com o que tá acontecendo lá e talvez... Na minha cabeça, tomar partido para um lado ou para o outro, mas não, jamais me expressarei nas mídias sociais. Tomei já peguei a lição. Não vale a pena. Mas foi que nem o Marcelo falou de tu gastar energia nisso, né? Eu hoje em dia, gasto a minha energia em outras coisas que são aqui. E talvez isso seja parte do meu silenciar. Seria porque eu não estou querendo, não estou afim e não estou... escolhi não lutar nessa batalha de... querer discutir sobre isso, né, porque não é, eu tenho outras coisas que eu tenho que focar energia aqui, onde eu estou morando hoje em dia, e provavelmente daqui a um tempo vou votar aqui, vou gastar energia nisso aqui, e não se que eu não me interesso ou não me importo com o Brasil, mas eu não estou disposta nesse momento, não consigo me dividir com full energy pra, tipo, pros dois países. Não consigo fazer isso.
Mas, então... mas aí, tipo, voltando pra questão de quem tá dentro julga quem tá fora e quem tá fora julga quem tá dentro, você se sente julgada por quem tá no Brasil, por você não ter mais a sua participação ativa ou como era antes? Você acha que as pessoas julgam os seus comportamentos ou os privilégios que você tem hoje como problemas de primeiro mundo, que é o que as pessoas falam, para as pessoas que conseguiram, através de luta ou de oportunidade, conseguir morar no exterior?
Sim. Sim, não vou dizer de maneira geral, mas eu já vivenciei isso na minha pele, assim, de ser julgada, de dizer, mas então se tu se importa tanto, por que tu não volta pro Brasil? Por que tu... por exemplo, eu falei, tô aqui trabalhando de dishwasher, na época, né, tava trabalhando, tô aqui trabalhando de dishwasher, tô me matando, trabalhando, me esforçando para as coisas dê certo, e a pessoa falou pra mim, por que tu não usou toda essa tua energia, essa tua vontade, então, aqui no Brasil, pra fazer o Brasil ser um país melhor? E daí eu disse, desculpa, eu já tava cansada. Eu não queria mais gastar, eu não tinha mais essa energia no Brasil pra mim, porque eu sabia na minha cabeça, Pra mim, na época, eu dizia, desculpa, eu não acho que gastar mais 1% de energia nisso vai dar em alguma coisa. Eu não vou ver retorno. Então, eu vou para um outro país, que eu vou gastar toda a minha energia, mas eu vou ver um retorno. E, de fato, eu vi, né? Então, foi uma opção minha. E as pessoas são livres para tomar decisões, mas eu me sinto julgada, sim. Não por não pela maioria, mas por alguns. E, como eu falei, já vivi isso na pele. Mas eu não me importo, tipo, eu acho que as pessoas são livres para tomar as decisões delas. Eu tomei a minha, eu escolhi a batalha que eu queria lutar.
Uhum.
Eu sabia a batalha que eu ia enfrentar na Austrália e eu, ok, that's fine, mas eu vou ver o resultado, eu acho que lá, eu quero lutar lá e eu acho que lá eu vou ver alguma coisa acontecer e eu vim e bati a cara.
Uhum.
Cheguei aqui formada em engenharia, trabalhei de dishwasher e tal, mas eu escolhi essa batalha, porque aquela lá eu já estava cansada, né? Então, mas eu acho que vai de cada um, né?
Sim.
Mas me sinto julgada, sim, essa
é... A julgada a gente sempre vai ser, sempre é. Saindo um pouco da questão de política, né, falando de problemas de primeiro mundo, eu às vezes me sinto um pouco constrangida de reclamar de umas, abre aspas, bobagens da vida daqui, para brasileiros que eu sei que tem problemas muito mais graves. Vocês têm um problema de primeiro mundo? Eu tenho uns aqui. Querem saber?
Nossa, não. Divide aí com a gente, tá? Porque aí eu acho que...
Por exemplo...
Eu tenho...
Não, eu reclamo, inclusive, bastante pra vocês. É não ter onde estacionar o carro. Eu me pego reclamando disso. Eu digo, meu Deus do céu. Não ter onde estacionar o carro quando eu chego em casa, tipo, de noite. Não tem lugar na rua. Isso é um super problema de primeiro mundo. Sei lá, o café que não vem quente. Que fecha muito cedo, a cafeteria.
Ah, mas fecha às 4 horas da tarde. Eu acho um absurdo.
Enfim. Vocês têm algum problema que parece ser bem fútil?
Eu não tenho problema, mas eu lembrei agora que... Acho que foi ontem, inclusive, que teve um problema nos trens aqui de Sydney, né? Que os trens teve uma parada grande e a maioria dos trens atrasaram. É, e a notícia que saiu foi que como estava um dia muito de chuva, tiveram muito call and sick, tipo, dos motoristas, porque eles não gostam de dirigir em dias de chuva, né? E esse foi o motivo. E teve, tipo, um super transtorno, assim. Eu mesmo, quando fui voltar pra casa 9 horas da noite, a estação estava lotada de pessoas porque reduziu o número de trens.
Nossa.
Né?
Isso é raro, né? Vocês acham que é frescura ou é um problema real?
Eu acho
que é um pouco... É uma frescura que se aproveita dos privilégios de um país que pode te proporcionar isso.
Eu acho que a gente sempre vai achar problema... em alguma coisa, tipo, por exemplo, ah, no Brasil a gente tinha um X problemas, aqui a gente tem um outro tipo de problema, porque a gente tem uma outra realidade, mas nem por isso deixa de ser problemas.
Exatamente,
né? Tipo... São diferentes, cada problema para cada situação, não significa nem por isso ele deixa de ser um problema.
É aquele negócio que falam, sempre vai ter alguém que tá melhor que você e alguém pior que você, em questão de problema também, não é porque eu tenho um problema diferente do Marcelo, que o do Marcelo não vale nada e o meu é que é importante, né? Então, a gente acaba se comparando de certa forma, que a gente sempre pensa assim, poxa, eu tô reclamando de uma coisa que talvez seja superficial, talvez não me influencie tanto negativamente quanto alguém que tá passando por uma questão de violência, tipo, não achar o carro, lugar pra parar o carro na rua, talvez não fosse tão sério quanto, tipo, alguém que tá morrendo de câncer, né, óbvio. Mas isso não significa que então, o problema dos outros não é tão importante, as pessoas têm problemas diferentes, elas sofrem com coisas diferentes. E, realmente, a Natália falou nos stories dela esses dias que tem problemas daqui que parecem superficiais pra gente, mas que pra eles são problemas reais.
E é, né? Um big deal mesmo.
E é um big deal pra eles. Eles não têm, talvez, o privilégio, né, de não passar pelo problema de violência que a gente passaria, sei lá, no Brasil, ou até em alguns outros países que são piores que o Brasil nessa questão, mas eles têm outros problemas que também interferem no dia a dia deles e também causam certo estresse, ansiedade, enfim, o distúrbio em alguma rotina, tipo, em, né?
Os parâmetros são outros.
Eu quero falar de uma situação que eu fiquei muito ansiosa, que eu fico muito ansiosa quando eu saio de Sydney, eu dirijo 2 horas e eu já não tenho sinal do celular, isso me deixa muito perturbada.
É a pior
sinal. Coisa que no Brasil, na hoje verdade. Em dia, um tempo atrás, tinha
internet.
Internet.
Na Austrália, gente. O que é essa internet? Internet 1800, sério.
Não tem sinal de telefone nem de celular, cara. Tu sai daqui 1 hora e pouco de Sydney, deu. Já tá em lugares que tá ali zero sinal. Não sabem.
É. Cara, entre nós também não tem muitas pessoas fora de Sydney, né, Flávia? Então não dá pra
esperar. Tá, mas tem sinal. Pessoas, as pessoas viajam pra esses lugares e tem que ter, tipo assim, tem que ter. Tipo,
no Brasil, velocidade tem. De internet, no assistir Brasil, não tem muito alguma tipo. Coisa, ligar dois laptops em casa no Wi-Fi, gente, pronto. Se um quer assistir o Netflix, caiu a internet. Outro quer ver não sei o quê, já é.
Patrocina nós, o provedor de internet.
O hotel, você patrocina nós.
Ah, sobre essa questão ainda do que é julgado problemas de primeiro mundo, né, é que com base aí no que vocês falaram também, parece que isso está muito relacionado em você... A sua lista de problemas é diferente, né? Então, você não tem grandes problemas para se preocupar, então você consegue focar naqueles problemas que são mais da sua rotina, né? Que são as necessidades da sua casa, necessidade do seu bairro, a questão da infraestrutura mais próxima, né? Tudo isso, você consegue dar atenção para isso, que muitas vezes no Brasil a gente jamais consegue chegar no
to-do list.
Ele tá lá no final da lista, não tem como você chegar, porque você precisa resolver a política, o crime, o assassinato, o roubo, até você chegar na doença da sua avó, às vezes,
tipo, já...
você não conseguiu cuidar da sua avó, sabe? Aí eu queria... Eu até lembrei que aqui no bairro que eu moro, há umas 2 semanas atrás, rolou um evento que eles estavam celebrando aqui, do bairro mesmo. E aí eu fui ver, eles fizeram tipo umas barracas, armaram assim, um negócio mó gostoso. E eles estavam celebrando porque foi construído uma, eu não sei como se chama isso em inglês, mas é tipo uma lombada assim, bem grande, para reduzir a velocidade do carro quando entrasse nas ruas do bairro, né? E aí fizeram, aí os restaurantes do lado, todos serviram comidas gratuitas e todas as coisas. E aí você vê, meu, que legal, né? Tipo, eles têm tempo de olhar pra uma coisa que no Brasil talvez fosse considerado como estúpida. Ninguém ia parar pra olhar pra lombada que foi criada com uma coisa de segurança. Mas é que eles pararam, celebraram, acionaram os restaurantes em volta e fizeram uma reunião da comunidade tocando jazz.
A vida vale muito mais aqui, sabe? Né?
É um valor muito diferente.
É que nem o Marcelo falou, não tá no bottom list.
Já repararam?
Inclusive tocaram MPB. Então, tipo, eu tinha que ouvir MPB na festa da Austrália. Por que que eu não podia ouvir isso sendo celebrado no Brasil?
Já repararam, né? Quando eles vão derrubar uma árvore, que a prefeitura vai lá e anota, e sempre tem protesto pra não derrubar a bendita da árvore. Meu, é isso aí. É o que eu digo, é a pirâmide de problemas, né? Na base é a nossa sobrevivência, é ter um trabalho, é poder pagar as contas. O Brasil tá remando, a maior parte do Brasil tá remando pra sobreviver. Aqui esse estágio já foi garantido, né? Então as pessoas vão se preocupar não mais em ter um emprego, mas sim em ter um emprego que gostem, em ser realizada. Né? Os problemas são outros, e são problemas reais. Não são de sobrevivência, de ordem urgente, mas são importantes também.
Sim.
É, enfim, não é competição para ver quem tem os maiores ou os piores problemas.
Problemas são problemas.
Então, gente, eu fiz uma listinha aqui de problemas que eu escuto muito aqui da Austrália, e eu queria saber se pode ou não pode. Fazer a tag do YouTube que eles fazem, pode ou não pode, só que sem placa, porque não temos vídeo. São problemas que a gente escuta muito falar aqui na Austrália. Pode reclamar do ar-condicionado frio pra caramba no busão?
Nunca vi ninguém reclamar.
Nossa, no papo calcinha direto. Já vi umas 13 minutos. Ai, tá muito frio. Como é que... Nunca vi.
Eu sou. Passar a jaqueta no Brasil.
Eu nunca reclamei, mas verão, eu já sofri.
No verão é ar...
Ar-condicionado? No Brasil. Nos anos de Curitiba não tinha ar-condicionado. A janela.
Mas pode. Pode.
Então aqui fechava assim. Quando chovia, ia ficar todo mundo cheirando sovaco.
Que delícia. Eu sou fria com frio. Eu odeio passar frio. Enfim. Pode guerra por causa dos gatos que andam soltos por aqui. Porque teve recentemente, né, uma guerra para os gatos que ficam andando por aí, cagando nos pátios dos vizinhos. É um problema.
Comendo os passarinhos e tal.
Matando a fauna, exato. Problema, gente, é engraçado. É que a nossa timeline do Brasil é muito tensa. Aí chega lá a timeline da Austrália, é esses problemas. Aí a gente fica legal. Tá. Outra coisa, Pérola, que eu ouvi é reclamar porque o garçom não anota o pedido e a pessoa morre de ansiedade com isso. A menina foi no grupo lá na reclamar
disso. Já recebemos reclamações com o garçom, já.
Não vou negar, eu fico um pouquinho nervosa.
Você...
Eu fico nervosa pela pessoa, tipo, tadinho, ele vai ter que memorizar tudo isso. Porque os pedidos aqui também não são pedidos normais, tipo, ver 2 cheeseburger. Ai, meu com alface, meu sem alface, meu com leite, não. Isso, meu com negócio aqui, meu com gelo, meu com não sei o que, vê mais
e aí
isso.
Começa o gluten-free, no lactose. E aí tem tomates, tem... Você pode expor do ladinho o tomate?
Dá pra substituir,
tá? Mas e o molinho? Ele vem dentro ou ele tá misturando? Vem dentro. Você pode tirar? Aí você fala, mas vem com rúcula, pode colocar espinafre? Aí você fala assim...
Esse momento meu coração bate mais forte. Eu fico pensando pra pessoa, tudo vai, bem, vai dar tudo certo, amigo. Eu tô anotando aqui pra você, vou te mandar um SMS.
É glúten free? É.
Vocês estão no estágio master de problemas de primeiro mundo. Pode falar, isso aqui tem brasileiro que faz bastante, pode falar que graças a Deus que mora no exterior e que o Brasil tá do jeito que tá por culpa da população? Isso me dá nervoso. Joguei aí. Eu acho sacanagem, cara.
Eu acho que assim, a questão é tipo se a gente pode ser silenciado ou não, né? Acho que não, acho que a gente não pode ser silenciado. Então acho que todo mundo tem o direito de dar opinião. Mas eu também não acho que você...
Quando a opinião fere o outro, é um pouco perigoso.
Mas eu acho que uma vez que você nasceu, segura que o filho é seu. Tipo, você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Então aquelas pessoas que fazem o país assim também é você, sabe? Aquela, talvez você esteja aqui há menos de 3 anos, sabe? Você... provavelmente estava lá enquanto o Brasil estava construindo tudo que ele é hoje, seja positivo ou negativo. Então, acho que não é pelo fato de que eu estou aqui por um pouco tempo que eu já posso dizer que a culpa é da população, sendo que eu sou a população.
Você não é, sim. Você é o quê?
Inclusive, porque se nossos vistos, no meu caso, meu visto não for aprovado, lá é minha casa.
E também as suas ações falam por si, né? Você saiu do Brasil, tipo, você não precisa falar que bom que saiu do Brasil. Eu acho que, sim, todo mundo tem direito a uma opinião, mas é que nem você ir pro Brasil, isso é muito comum, e ficar reclamando de tudo. E eu já fiz isso, porque é o comportamento mais natural, né? Mas a gente, eu comecei a me policiar mais, né? Porque isso magoa muito quem tá no Brasil ainda. Porque a galera, sabe, você visita a família e reclama de absolutamente tudo. Comportamento bem natural.
Brasileiro, a gente tem uma mania de falar de brasileiro sem se incluir nessa.
Eu adoro.
Os brasileiros.
Brasileiro é tudo assim mesmo. O brasileiro faz tudo isso, mas você é brasileiro também, na verdade. Então, tipo, né? Os brasileiros não fazem nada pra mudar.
Por que a gente não fala gente, né?
Mas, na verdade, você tá em... Isso é uma mania que todo mundo tem, né? Eu também falo dessa forma, assim. De não se incluir, a gente se se inclui fora dessa. Não tem nada a ver com isso.
Eu não acho de bom tom, mas...
É bem delicado. Eu acho que todo mundo é livre pra dar a sua opinião. Mas realmente é delicado. Eu já fiz dessas também, que nem vocês falaram, acho que todo mundo que já fez. É um comportamento natural de nós brasileiros, né? Dos brasileiros, né? Não me incluo nessa. Mas é bem... cara, sei lá.
Acho que a gente nunca pode esquecer.
Não vamos entrar nos méritos,
não pode não esquecer que a gente é parte disso também, né? Do problema e da solução, das coisas bonitas e ruins do Brasil também.
Eu acho que vai muito que nem tu falou lá dos nordestinos. Ah, quando você tá no Brasil, parece que até vira. Sabe aquele chavão que todo mundo fala e nunca parou pra pensar sobre?
Só repete.
Esse é um viadinho, mas não quis falar. Tipo, tu não falou aquilo que tu é homofóbico, mas é tão cultural. Ah, o viadinho. É mulherzinha. Preguiçoso é nordestino. Só que às vezes a pessoa tá lá e tu não consegue fazer aquele filtro e avaliar o que tu tá falando, entendeu? E daí quando tu tá fora, a mesma coisa, entendeu? Tu diz, brasileiro não sabe votar, isso aí, o Brasil tá do jeito que tá por causa dos brasileiros, entendeu? Somehow, talvez é do jeito que é mesmo. Talvez isso é uma verdade. Tu entende o que eu quero dizer?
O problema é que tá
talvez
tudo
seja
no meio,
uma verdade, mas só que não necessariamente a pessoa faz aquilo porque isso tá enraizado na gente. Essa coisa. Então, talvez tu falar, porque brasileiro é assim, talvez tu não. É porque é mesmo, mas não que é uma coisa ruim, porque todos nós somos daquele jeito porque nós morávamos lá e todo mundo age daquela mesma forma, o que é normal, é comum. Entende? Então, daqui a pouco tu diz assim, porque brasileiro, o Brasil tá do jeito que tá por causa dos brasileiros. Talvez seja uma verdade. Mas entendeu o que eu tô querendo dizer? Talvez seja uma verdade, mas não... porque todo mundo rouba. Mas assim, talvez é um negócio de jeitinho. Nossa, eu vou ali. Fulano me deu $5 de troco, nem percebeu, era só pra um. Só bota aqui no bolso, não dá nada, todo mundo faz. Mas não que o cara seja uma pessoa ruim, em fato, mas todo mundo faz. E daí o negócio do só a Natália pensa, todo mundo faz. A Ana pensa, todo mundo faz. E no fim vira um... todo mundo faz, entendeu?
É, na verdade,
então, na verdade, é uma verdade, mas que não é uma verdade. Então,
ai, gente,
é confuso, mas entende?
Então, essa cachaça que tá ficando difícil aqui.
Entende o que tu querendo dizer?
Na China, então, tem um exemplo disso que você tá falando. Abrir a porta do trem, neguinho corria, assim, pra não perder, pra se sentar.
Passa por cima
e eu ficava olhando, não conseguia me unir àquela manada e correr pra pegar o assento. E eu nunca
ia
sempre ia de pé. Então, se eu quisesse ter lugar na China, eu tinha que ser mal educada mesmo. Na época que eu morei lá, na cidade que eu morei lá. Não tô dizendo que eles são mal educados.
Isso explica muita coisa.
Na estação da Sé em São Paulo não é tão diferente.
Entendeu?
Já você fui empurrado, já fiquei paralisado no meio, assim.
Então, às vezes é meio difícil de você ir contra a manada, né? Às vezes a gente tem que dançar conforme
é o sistema, né?
É o sistema.
E aí, vai dizer, ah, é culpa do brasileiro, do jeito que o Brasil tá? É! Você é e não é. Tipo, entendeu?
É e não é.
É e não é. É, entendeu?
Ah, sim, eu acho que esse barulho todo constante que tá acontecendo no momento talvez seja uma... tenha o seu lado bom também, né? Tem o seu lado positivo, que é gerar mais conversa, que é fazer as pessoas refletirem mais sobre, que é o que a gente tá tentando fazer aqui hoje. Mas eu realmente espero, do fundo do coração, que a gente consiga ter conversas mais... produtivas, que a gente consiga trocar mais e não necessariamente todo mundo se esfaquear porque
se
não
agredir.
Concorda, né? Se agredir, tipo, a gente pode discordar, mas ainda ser, sei lá, pessoas menos hostis, assim. Talvez o que a gente precisa é não dar tanto pitaco em tudo por um tempo. É o que o Marcelo tava falando, a próxima etapa, talvez, no geral, assim, e do mundo, eu falo, porque o mundo tá meio bagunçado. É a gente buscar mais o silêncio pra gente pensar antes de dizer e a gente trocar alguma coisa que realmente vá trazer algum benefício, assim. Se olhar mais também, né, pro que faz, pra como age, pros comportamentos ou pras frases que repete, ver até onde que isso tá influenciando os outros ou que tá afetando bem ou mal outras pessoas, enfim, aquele negócio de... A gente usou várias frases de bolso, né, mas a minha liberdade vai ter onde vai a liberdade do outro, né, então até que ponto eu preciso expor minha opinião, se isso só vai ofender, se só vai, enfim, magoar, e até lembrei aqui agora, mas quando eu participava do Rotary, fiz um trabalho voluntário, fiz intercâmbio no Rotary quando eu era mais nova, eles tinham quatro frases que eles usavam como filtro pra você passar alguma informação pra frente, que eu até vou pegar aqui pra vocês. Mas era basicamente pra você passava o seu pensamento, a informação que você queria dividir por essas quatro filtros, e daí se realmente ela passasse por esses quatro filtros, vale a pena você passar a tua informação pra frente, né? Era, se não me engano, vou falar aqui um pouco de cabeça, porque eu não pesquisei antes direito, ó, bem preparado. Mas era, tipo, se é verdade, se aquilo vai trazer benefício para as pessoas envolvidas, se aquilo vai gerar, tipo, coisas positivas para frente. Acho que vou ter que pesquisar, vou ter que pôr no nosso post pra gente. Mas talvez é uma coisa que a gente possa trazer pra nossa vida mais, sabe? Pra gente poder crescer mais. Senão, a impressão de exaustão que a gente tem é essa, de que, putz, o mundo tá pegando fogo, eu vou ficar aqui tomando vinho e assistindo, porque eu não sei o que fazer.
E tudo bem.
Maravilhoso.
Serve mais vinho.
All right.
Acho que é isso, né, gente? Eu acho que a gente tem que só sempre lembrar, né? Eu acho que sempre é bom, é bem que a Ana falou, respeito. E sempre ouvir e pesquisar sempre, tipo, não só, que nem falou, se tu não vai passar uma mensagem positiva pra frente, então, né, não... E, tipo, os pitacos... Talvez demos nosso pitaco, mas com respeito, né? E é isso aí, todo mundo tem opiniões diferentes e a gente não pode se agredir ou odiar aquela pessoa, ou, né? Porque todos nós somos diferentes. Todo mundo tem uma essência diferente, pensa diferente e todo mundo convive em sociedade, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a se respeitar. Ainda mais no Brasil, que todo mundo quer um bem comum, que é ver o Brasil de uma maneira... indo pra frente, né? Sendo melhor, um país melhor.
Eu acho que é importante, eu entendo as pessoas que se manifestam e eu entendo as pessoas que se silenciam, mas eu acho que é muito importante as pessoas começarem a lembrar um pouco mais dos valores humanos de tudo isso e de se preocuparem de não trazerem esse nível de discussão pra dentro das casas dela, ou para dentro dos círculos de amizade dela, não fazer com que o problema que está lá em cima, que é um problema de liderança, seja um problema de guerra para aqueles que estão próximos, porque isso é aceitar uma contaminação dentro da sua própria vida que certamente não vai ser saudável.
E não vale a pena.
E que a consequência vai ser destrutiva. Né? Então, mantenha os seus princípios, mantenha os seus valores, mantenha a sua família, mantenha os seus amigos e converse com aqueles que você não concorda, sabe? Antes de você transformar isso numa guerra. E é isso,
tá,
gente.
Tá todo mundo do mesmo lado, né? Por que ter guerra, né? Se tá todo mundo querendo a mesma coisa.
Todo mundo só quer ser feliz,
todo,
né,
mundo,
gente?
Todo mundo quer o mesmo objetivo, né?
É.
É isso.
Eu acho que é isso, gente. O assunto foi um pouco pesado hoje.
A gente passou todo esse tempo sem falar um partido, gente.
É.
Emocionada.
Parabéns.
Tô emocionada.
E é isso, gente.
Tá,
a gente só queria...
A gente só queria mostrar
pra vocês que a gente consegue discutir ideias sem precisar falar de política.
Ter candidatos diferentes, inclusive. É louca.
É hora de terminar. Tchau.
Você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito para você, Imigrande. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website imigrantes.com. Porque juntos fazemos acontecer.